as boas-vindas ao Dr. Miguel Neiva, ao Dr. João Paulo Pinto Machado e ao Dr. Pedro Meireles. Finalmente, queria felicitá-los duplamente. Primeiro, pelo sistema magnífico que criaram, uma inovação portuguesa, importante numa área das pessoas com deficiência, neste caso do daltonismo, e tem incidência, nomeadamente na nossa área, no sistema de ensino. Enfim, tem mais vastas aplicações na vida, é uma resposta importante a uma insuficiência de algumas pessoas e, portanto, nós devemos saudá-lo este duplo título pela resposta e por ser uma inovação nossa. E depois queria também cumprimentá-lo por merecer desta inovação, ter sido distinguido com um dos prémios de Direitos Humanos da Assembleia da República, em cerimónia que já se realizou. Esta audição deveria ter realizado antes, mas enfim, merecer do calendário parlamentar, o processo do orçamento, isso não foi possível. E, portanto, dou-lhe já os parabéns póstumos, depois, salvo seja, depois da atribuição do prémio e da sua recepção, a posteriori, queria dizer. E em vez de antes dessa cerimónia, como inicialmente tínhamos pensado. Eu sei que estão informados da dinâmica desta audição, portanto há uma grelha de referência. Sei que tem uma apresentação para ilustrar, uma apresentação em slides para ilustrar a sua apresentação e que pode fazer dali, terá cerca de 10 minutos para apresentar, mas não se sinta draconianamente constrangido pelo tempo. Enfim, tenha um pouco a noção que o nosso tempo é limitado e, portanto, se for muito além das nossas possibilidades, eu chamarei a atenção. Mas, enfim, a grelha está conhecida e, portanto, peço que, na medida do possível, a tenha em conta. Muito obrigado, mais uma vez, e muitos parabéns.
Posso, então, começar?
Se pudesse falar para um desses microfones, por causa da gravação.
Ok, pode ser assim?
Pode.
Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, é um prazer e uma honra, e é mais um reconhecimento nesta casa deste projeto. Peço-vos desculpa pela ousadia de querer falar deste lado, mas acho que faz mais sentido falar com a imagem atrás de mim. E não queria deixar de começar por dizer que vou contar uma história. E uma história porque, na realidade, este projeto, que foi um projeto de investigação que eu desenvolvi durante 8 anos, a minha área de formação é o design, em que eu desenvolvi durante 8 anos, numa altura em que o design inclusivo surgiu como um chavão, mas que pouca gente ainda sabia o que é que isso representava. E a minha ideia sempre foi transportar o design ao serviço de uma sociedade, ao serviço de um mundo melhor, mais do que, mas também com essa competência, de criar e desenvolver bons produtos para o consumo. E então, após uma pesquisa exaustiva e como o Sr. Presidente falou, a ideia era precisamente falar da cor, não para quem vê corretamente a cor, mas efetivamente para aqueles que não a veem. Eu durante esses 8 anos fiz uma pesquisa, numa primeira fase com daltónicos, com médicos da área da cirurgia ocular, da oftalmologia, com optometristas, a tentar perceber o que era a questão do daltonismo, e de facto isso revelou dados bastante marcantes e numa situação em que nunca ninguém no mundo tinha pegado. Curiosamente, estávamos no início do século XXI e nunca ninguém se tinha preocupado em fazer uma ferramenta que pudesse integrar na sociedade quem não vê a cor. E se 90% da comunicação que é feita no mundo através da cor, se estamos a falar de um universo que se estimam ser 10% da população masculina mundial, ou seja, cerca de 350 milhões de pessoas, eu achei que faria sentido levar isto muito mais do que um projeto académico na área do design, e foram 8 anos, como poderiam ter sido 15, como poderiam ter sido 8 meses, foi o tempo necessário para, juntamente e após este estudo feito com médicos, em que percebi que o daltonismo é transmissão hereditária, em que o daltonismo afeta maioritariamente homens, não há 2 daltónicos iguais, não há cor ao daltonismo, e o facto de ser uma limitação que não é visível aos olhos dos outros cria na sociedade juízos de valor completamente e bastante depreciativos, criando num percurso de vida situações constrangedoras e embaraçosas. As primeiras pesquisas que eu fiz sobre daltonismo, daltónico o que é que era? Daltónico era um árbitro que não marcava um penalti, por exemplo. Por isso a conotação era sempre ela muito depreciativa. O passo seguinte foi, e foi muito importante nesse aspecto, que foi procurar daltónicos para ver se faria sentido pegar neste estudo ou desenvolver alguma coisa. Não havia bases de dados daltónicos, nem em Portugal, no INE, nem na Unesco, nem na ONU, nem na Organização Mundial de Saúde, em lado algum havia dados sobre isso, por isso parti para o terreno à procura de daltónicos que estivessem interessados em fazer um estudo comigo, em dois âmbitos. Um que me permitisse uma análise estatística do que é o daltónico no seu dia-a-dia e para me relatarem situações constrangedoras que tenham vivido. Foi para mim importante desmontar a questão cultural, por isso não poderia ser só com daltónicos portugueses, tinha de ser com daltónicos de vários países, e consegui fazer um estudo com 146 daltónicos, em que, entre muitos outros dados, e eu aqui apresento alguns, me parecem bastante relevantes e bastante importantes para reforçar a ideia de fazer alguma coisa. Pensando que se nasce daltónico, mesmo assim, 41,5% tem dificuldade de integração social, 90% precisa de ajuda para comprar roupa, mesmo tendo essa ajuda no ato da compra, quase 90% pede ajuda para escolher a roupa dentro do armário. Por isso, uma série de situações de cotidiano que aos nossos olhos, e digo aos nossos, aos meus que não sou daltónico, são coisas perfeitamente banais de um dia-a-dia, ao daltónico são constrangedoras, não só num contexto social, mas também num contexto profissional. Eu terminava esse estudo perguntando-lhes o que é que eles achavam que poderia ser a solução. Curiosamente, e é óbvio, a maior parte resigna-se à dependência de terceiros, à ajuda da mãe, da companheira, da namorada, do amigo, de alguém, mas um código era uma ideia que eles lançavam como uma ferramenta, porque não há cura, nem há solução ainda desenvolvida sobre isso. E essa ideia do código era a deixa que eu queria como designer para fazer o passo seguinte. E então o passo seguinte foi procurar o que é e como é que se poderia criar um código universal. Para mim não faria sentido criar uma ferramenta para os daltónicos portugueses, porque senão apareceria escrito azul ou vermelho, e teria que ser algo que fosse universal. Um estudo semiótico bastante exaustivo de sinais de trânsito, Código Internacional das Bandeiras, sinais terra-ar, uma série de formas de comunicar universalmente, e com esses mesmos daltónicos, e apoiado um bocado neste sinal que todos nós conhecemos, facilmente se percebe que a forma e a cor são os dois elementos essenciais para que a comunicação possa ser universal. E então, com este sinal que vocês veem em baixo, do meu lado direito, mesmo não sendo vermelho, mesmo não dizendo stop, o daltónico reagia à informação que aquele sinal dava. Por isso eu tinha aqui a garantia de que a forma poderia tomar o papel e a função da cor. E o passo seguinte, neste processo, foi tentar arranjar um conceito. E aí eu procurei contrariar, não porque tivesse mal feito o que se fazia até à altura, mas tentar inverter os paradigmas daquilo que é criar ferramentas para quem tem necessidades especiais. Sempre procurei afastar o daltónico da questão da deficiência, embora alguns países considerem o daltonismo uma deficiência, mas sempre quis inverter todo esse processo. E o próprio nome Colored, que foi o nome que eu dei ao projeto, surge um bocado nesse intuito, que era criar não a ideia de ajudar o daltónico, porque senão chamaria-se Colored, de ajudar a cor, mas inverter todo esse processo, dar-lhe uma conotação positiva e fazê-lo sentir-se não constrangido, não incluído, mas discriminado, de uma maneira que fosse ele quase como parte da solução do processo. Cor mais, cor adição, quase que foneticamente soar a colorir. E, para além disso, eu tinha que arranjar um pressuposto, um conceito que fosse fácil. Não há, vivemos numa sociedade global que não há grande tempo para aprender de raiz, e a ideia era rapidamente permitir que um miúdo daltónico de 5 anos ou um senhor de 90 pudesse aderir a isto, com um processo quase que ele se sentisse dominador dessa ideia. Então o que eu peguei foi aquele conceito da caixinha de guache. Todos nós na escola tivemos uma caixa de guache que tinha as três cores primárias, mais o branco e o preto. E a ideia foi então, a cada uma dessas três cores primárias, atribuir um elemento gráfico que tinham que ser, e aí talvez como o designer foi o grande desafio neste processo, é que tinha que ser simples e tinha que ser para toda a gente. Não aquela peça ou aquele desenho ou aquele grafismo do designer que só os outros designers é que entendiam, mas que fosse algo capaz de integrar o vocabulário visual de cada um, capaz de garantir que fosse simples de reproduzir em diferentes dimensões e até fácil de se criar mnemónicas para se conseguir saber que aquele símbolo ou aquele triângulo invertido representa o vermelho ou a diagonal representa o amarelo, qualquer uma dessas coisas que fosse fácil, até mesmo de, como disse, entrar no vocabulário visual de cada um. E depois teriam que se relacionar entre eles, do mesmo modo que nos ensinaram na escola, que com a rosa das cores, se eu juntar o amarelo e o vermelho, eu tenho o laranja, se eu juntar o símbolo do amarelo e o símbolo do vermelho, eu tenho o laranja. E apenas com três símbolos, e através do conceito da adição de cores, o daltónico consegue ser orientado para todas as cores. É um facto que ele nunca vai distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton, mas ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. E até principalmente a esse âmbito, que é a deuteranopia, é a confusão entre verdes e vermelhos, é a maior parte dos daltónicos. O amarelo mais o azul dá o verde, o vermelho mais o verde, que não é mais do que o amarelo, e o azul dá o castanho. E esses três símbolos, através do conceito de adição de cores, facilmente o daltónico identifica as cores, é orientado para elas, e depois isto traduziu-se quase que num alfabeto, num novo esperanto de linguagem, em que o branco e o preto surgem da mesma maneira que nós nos guaches tínhamos o branco para tornar os tons claros, o azul mais o branco dá o azul claro, o verde mais o preto dá o verde escuro. E então a ideia e o projeto estava desenvolvido, foi um processo académico de 8 anos, e o passo seguinte, para além da proteção do projeto, que a fiz, criei uma equipe para comigo levar todo este projeto e toda esta cruzada, que ia pisar terrenos que nós não sabíamos quais, porque nunca ninguém tinha andado por isto. O João Paulo e o Pedro fazem parte dessa equipe, e foi trabalhar em algo que para mim era óbvio, o reconhecimento do projeto. Estávamos a falar de algo novo, o facto, e eu sabia que, para além de ser uma linguagem inclusiva, inovadora, universal, transversal e única, eu não queria ser eu a dizer isso, porque a minha área e eu como autor do projeto não me era suficiente. Então o passo seguinte foi, fiz a submissão, elenquei uma série de congressos da área internacional do ponto de vista da ciência, que me era importante para validar o projeto, submeti artigos, fui aceite, Congresso Internacional da Cor, semiótica, design inclusivo, vestuário e alimentação, andei em vários congressos durante 2 anos e os projetos, os papers foram aceitos, foram publicados e tinha aí o reconhecimento da área científica. Naturalmente, os mídia acabaram por dar uma cobertura grande a este projeto, a nível internacional, não só imprensa escrita, televisão, e o projeto, talvez por a sua simplicidade e a sua orgânica de funcionamento, também ganhou o carinho da sociedade. E o projeto ganhou uma dimensão muito grande, ao ponto, como há bocado foi dito aqui, do reconhecimento da Assembleia da República com a medalha dos direitos do homem, mas uma série de outros reconhecimentos que, vindo de onde vieram, só reforçam a importância e se calhar o gap que haveria neste assunto que nunca ninguém tinha tocado. Mas também de nada isto era suficiente se isto não fosse para o terreno. E então, juntamente com esta equipe que criei, E eu trago este exemplo aqui para explicar um bocado como é que nós quisemos levar isto, porque achamos que não valeria a pena ficarmos a lamentar a falta de alguma coisa, e toda a vida me ensinaram que não era possível ter o melhor de 2 mundos, e eu acho que não, e este projeto provou-me precisamente que é possível ter o melhor de 3 mundos. E como é que eu explico? O primeiro mundo é a possibilidade de levarmos isto ao daltónico, sem ele ter que gastar 1 cêntimo para beneficiar desta ferramenta e sem ter que assumir a sua condição perante a sociedade, coisa que o estudo revelou que ele não gostava de o fazer. Eu tive, por exemplo, no estudo que fiz, uma senhora brasileira, e é muito raro uma mulher daltónica, mas uma senhora que dizia que todos os dias tinha o posto dela de trabalho em perigo, porque o patrão enviava-lhe um ficheiro e dizia: o contrato está corrigido, o que é verde é para pôr e o que é vermelho é para tirar. E ela, no fecheiro Word, não conseguia entender isso. Ou um padre dizer que possivelmente já fez o funeral de alguém com um paramento de uma cor a pensar que era de outro. Por isso, um sem número de constrangimentos e de situações que no dia-a-dia não nos são sequer, nem nos passa pela cabeça. Mas o primeiro mundo, acho que estava garantido, ou está garantido por esse lado. O segundo mundo foi o tentarmos arranjar uma maneira de poder financiar este projeto sem recorrer àquilo que eu, e peço desculpa pela linguagem, como designer, digo, sem ficarmos reféns de interesses económicos. O projeto tinha que criar uma maneira de se autofinanciar sem depender da vontade e da ganância do lucro, porque é um projeto que é ambicioso, de facto, mas que não é ganancioso. E criámos um modelo que é um modelo de licenciamento, embora não exista esse objeto ainda em Portugal, mas quase que eu considero que a Colored é uma empresa social, porque vende licenças de utilização disto para todas as áreas, menos para uma, que já vou explicar qual a seguir, num valor de licença perfeitamente ajustado a cada um, para que isto nunca seja um custo e para que isto, o custo nunca seja um ónus relevante da não utilização disto. E aí a ideia, por exemplo, uma loja de informática ali do fundo da rua pagará uma licença deste tamanho, a Microsoft vai pagar deste, mas de maneira que seja barato para todos, ajustado a todos e que cumpram três requisitos essas empresas ou entidades. Uma política de responsabilidade social verdadeira. Queres ter o Colored? Tens que usar. Uma capacidade de comunicar boa, porque serão eles que vão, através das ações deles, levar isto ao daltónico, beneficiando da questão da inovação e da diferenciação e de todo este processo e toda esta pegada social. E o terceiro ponto, a possibilidade deles conseguirem fazer com que os outros venham atrás. Porque uma das coisas que também nós não abdicamos é de que isto é para todos. Por isso não há exclusividade para ninguém e aí uns vão acabar por se puxar aos outros. Isto seria o segundo mundo. O terceiro mundo, aproveitando a escala e o potencial que Portugal tem, lançar este projeto para o mundo através de Portugal. Para nós, acho que faz sentido podermos mostrar para fora que somos um país inovador, que somos um país que, mesmo sem a tecnologia, porque este projeto não requer tecnologia, pode mostrar uma linguagem que garanta a acessibilidade, que garanta a inclusão, e podemos mostrar ao mundo que podemos diferenciar e aí potenciar, através de empresas e entidades portuguesas, o potencial de exportação deles, logicamente aumentando a economia e gerando receitas deles com este fator de inovação. E aí eu acho que o melhor de três mundos é possível nesse aspecto. Mas também a ideia, e partindo de Portugal, e o objetivo foi esse, foi aproveitarmos com interesses mútuos, nós, as entidades e as empresas, o potencial deste projeto pela vertente da inovação e pela vertente social, foi garantir e testar a transversalidade do código. A educação é uma área óbvia de implementação disto. Aliás, na passada quarta-feira tive o prazer de assinar no Ministério da Educação um protocolo com a DGE e com o GAV, e o código já vai integrar os exames nacionais como uma ferramenta aumentativa, mas que vai servir toda a gente, a tal ideia de incluir sem discriminar. Mas falava eu a educação, porque na escola é onde surgem os primeiros vergonhas, os primeiros constrangimentos. O estudo que eu fiz, havia um indivíduo que dizia que quando andava na escola nunca levava o material para pintar, porque ele sabe que o telhado de uma casa é vermelho, mas ele olha para os lápis e não sabe qual é o vermelho, precisamente porque a deuteranopia, neste caso, 175 milhões de pessoas no mundo vê as cores assim. Dentro da estratégia Viarco, uma marca de referência nacional, a única marca de lápis de cor da Península Ibérica, a única marca de lápis de cor no mundo que tem o código Colored integrado, ou seja, conseguiu já exportar, coisa que já não fazia, marca Viarco há muitos anos, e até está a recuperar o mercado escolar nacional contra os lápis dos chineses das grandes superfícies, porque traz uma ferramenta aumentativa e traz todo esse processo. A Viarco é um parceiro excelente no projeto. Ainda na área da educação, já temos feito várias ações, já há escolas piloto do Ministério da Educação em que usam o código nas bibliotecas, através da denominação CDU, da Unesco, em que a cor de referencia os diferentes manuais ou as diferentes temáticas dentro de uma biblioteca. Temos já protocolos com a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com a Universidade no Brasil, para trabalhar todo o processo na criação de escolas inclusivas, de espaços de escola inclusivo, e também a integração do código como ferramenta aumentativa, como disse, mas também como conteúdo programático na aprendizagem da cor. E o código aqui já não será só para o daltónico, mas já será para todos. Isto são alguns dos exemplos, e este cartaz que vem aí já está disponível pela plataforma da DGE, que é aquilo que nós queremos que vá para as escolas, para depois, através de um projeto social que vou falar mais à frente, irmos nós às escolas fazer um acompanhamento e a monitorização deste projeto. E podemos ver aqui um exemplo da dificuldade que é para um daltónico o entender qualquer exercício de uma qualquer disciplina, neste caso a geografia, de segundo e terceiro ciclo, a dificuldade da cor. E é uma coisa que se vai procurar agora nos exames nacionais, é precisamente garantir que isso não seja um handicap, ou que o daltonismo não se torne um handicap a esse aspecto. Isto são alguns trabalhos que nós vamos recebendo de professores e de alunos que, de vontade própria ou de geração espontânea, vão fazendo nas escolas e nos mandam para nós vermos e para validarmos, cá em Portugal e lá fora também em França, alguns estão a ser feitos. E depois outras áreas, e mostrando agora um bocado a transversalidade do projeto, porque também só faz sentido se ele for, e a ideia foi testá-lo pela transversalidade na área, desculpem, na área da saúde, não só na orientação nos hospitais, as linhas que orientam os diferentes serviços nos hospitais, a triagem de Manchester, isto já está em uso no Hospital de São João no Porto, aqui no Hospital dos Capuchos em Lisboa, nos fármacos hospitalares, e foi muito curioso isto dos fármacos, porque o projeto aqui ganhou uma vida que eu não a previ, que foi salvar vidas a pessoas, para evitar aquilo que foram as trocas de seringas no Santa Maria aqui há uns anos. Já está em uso e validado pela área da anestesiologia, todos os fármacos, em que a cor os diferencia, trazerem o código para ser um reforço à identificação dos referidos fármacos. Outra área, como é óbvio, os transportes, mesmo tendo o nome, mais de 50% dos utilizadores de transportes usam a cor como um fator de identificação das linhas. O projeto também já está em uso no metro do Porto, inclusivamente já premiado pelo IMTT nesse âmbito. E a ideia, como vos disse há bocado, de usar Portugal como um cluster para lançar este projeto para o mundo, beneficiando as empresas e entidades portuguesas na sua projeção e para nós a maneira de o testar. Todo o processo que foi feito com o metro do Porto permite-nos chegar ao metro de Londres ou ao metro em São Paulo, com quem já tivemos reunido e já não apareceu lá com uma ideia que é capaz de funcionar, que já estava testada, validada e, neste caso, inclusivamente premiada nesse âmbito. E depois, outros setores onde também a cor é um fator preponderante e determinante, sempre orientação, identificação ou escolha, como, por exemplo, temos aqui área têxtil e empresas portuguesas, desde o calçado aos textos de lar, passando pelo vestuário, e é interessante como as empresas aderiram à utilização do código e a maneira como eles próprios comunicam as suas coleções, os seus novos produtos, usando o código também para promoção das suas coleções. Ou seja, o código é transportado para o Daltónico, não diretamente por nós, mas por via o cliente deles, o que torna ainda todo o processo mais assertivo nesse âmbito. Parques de estacionamento, municípios, também temos um protocolo com a Câmara do Porto em diferentes âmbitos, que vai desde da educação ao turismo, à cultura, pavimentos, contentores do lixo, recolha seletiva. É engraçado porque há bocado falava de fármacos hospitalares e agora falo-vos de baldes do lixo. A cor, na realidade, é um fator transversal nesse âmbito. Plataformas digitais, jogos de crianças. Os CTT dedicaram uma emissão de selos ao Colored, que foi um projeto muito, muito interessante, porque mesmo a cor, mesmo não aparecendo nos selos, ela já tem uma importância. O correio azul, todos nós sabemos o que é, o normal é o vermelho, o amarelo é para a Europa. Por isso, um bocado mostrar-vos a transversalidade de âmbitos em que o projeto está feito. Este aqui, este slide em que mostra o código nos museus, e aí é engraçado porque não previa também, não fazia ideia do impacto que este projeto teria e está a ter, em que em 3 anos de vida visível, desde que ele foi tornado público, já é espólio de museu. A convite da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude está no Museu Nacional do Desporto, que tem a ver com as igualdades e a ética daquilo que é a base do Manifesto Olímpico. Serve também no Museu do Nacional do Desporto como organização do espaço expositivo. As diferentes salas são identificadas pela cor, as diferentes temáticas pela cor, e a simbologia está lá para reforçar e identificar isso. Está também, e é espólio também, no Museu dos Transportes e Comunicação na Alfândega do Porto, e está como legenda no Museu Nacional da Arte Antiga a ilustrar a cor das vestes dos painéis de São Vicente, ou seja, uma tecnologia moderna de não tecnologia a ilustrar aquilo que são as vestes dos painéis de São Vicente. Ainda dentro do âmbito de eventos e de alguma relação e de umas ações que temos tido, esta parece muito relevante. Eu estive há um ano atrás, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro, reunido no Rio de Janeiro com a organização, porque há uma manifesta vontade do Governo Brasileiro ou do Comitê Olímpico Brasileiro em levar todo este processo de acessibilidades para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016, e depois a ideia foi, no regresso, tentar arranjar maneira de testar isto cá, juntamente com a Secretaria de Estado do Desporto, com o Instituto de Desporto de Portugal e com o Comitê Olímpico Português. O código já esteve em uso nos Jogos da Cplp, que no fundo é os Jogos Olímpicos à escala dos países de língua oficial portuguesa, que reforçou a validação e a importância do código como comunicação num evento em que congrega vários países e várias línguas. Está também publicado na Carta Olímpica, que pela primeira vez foi traduzida em português, e depois é ferramenta também de comunicação em diversas ações do AICEP, em diferentes feiras e em diferentes, inclusivamente este último vídeo que o AICEP lançou do Shoes Portugal, o Colorado aparece lá. E tudo isto já são mais de 40 âmbitos em que o projeto está implementado, alguns em noutros países, o caso das tintas, que já está em uso em Espanha, e também não queria deixar ou terminar a minha apresentação para vos falar deste projeto. Paralelamente a isto tudo, e por isso eu vos disse há bocado que nós criámos um modelo de licenciamento social, ajustado a todos, barato, low cost, para que isto vá para todos, mas criámos uma ONG que se chama Colorado Social, porque queremos dar isto à educação. Por isso isto é licenciável para tudo, menos para a educação, porque à educação nós queremos dar o projeto. E isto são alguns exemplos de trabalhos feitos em várias escolas. Ali no meio, e permitam-me dizer-vos isto, mas é uma coisa que ainda hoje, no fim destes anos todos, me arrepia dizer. Aquele miúdo que vem ali no meio com a cara pintada chama-se Juliano, vive em Córdoba, na Argentina. Eu não o conheço. Ele é daltónico e todos os meses ele manda desenhos. Manda uma fotografia de uma vela e chama Mães da Guarda. Eu não faria ideia que um projeto destes pudesse alguma vez alguém poder perder esse tempo a 9 mil quilómetros de casa. Mas este projeto social é um projeto que nós queremos levar em paralelo e depois poderemos explicá-lo melhor. E lançava-vos aí agora um desafio, e também se me é permitido, que nos ajudem a nós, porque na realidade nós queremos levar este projeto de Portugal para o mundo. Eu já li, e é um peso que eu carrego bem, eu e a equipe de gente tão doida como eu e apaixonada neste projeto, que é por poder potenciar a que isto seja um legado que Portugal vai deixar à humanidade. Mas aí já não o conseguimos ir sozinho. Nós já não conseguimos, até mesmo por uma questão de escala do projeto, fazer os caminhos que temos vindo a fazer. Tivemos já na Comissão Europeia, já estive no Governo em Brasília, já estive em vários lados, e era importante nós sentirmos e queremos, e acho que isso é uma coisa que tem sido notória, até por ser já a terceira vez que venho a esta casa falar deste projeto, o sentir que podemos levar Portugal connosco e queremos que Portugal venha connosco neste aspecto. E o desafio é ajudarem-nos, precisamente através de toda esta simbologia, a descodificar aquilo que é, aquilo que nós achamos ser a cor para todos. Isto não é mais do que o mais famoso dos daltónicos, que é o Van Gogh. Isto é um trabalho feito por uma agência brasileira que também está envolvida na comunicação do projeto, e temos como lema de que a cor é para todos, e é isso que nós queremos continuar e é isso que nós vamos continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Miguel Veiga, pela sua magnífica apresentação, que foi para além da grelha, mas foi para o nosso benefício, e queria felicitá-lo pela qualidade magnífica do trabalho que desenvolvem, da inovação que criaram e também da apresentação e dos... pedi um pouco a vossa atenção. E eu queria felicitá-los também pelas aplicações que já estão a conseguir. Também permita-me uma nota de algum bairrismo. Enfim, eu sou deputado eleito pelo Porto e, portanto, é para mim também um grato prazer ver neste país que às vezes concebe como unipolar e que deve ser multipolar, que é uma inovação da cidade do Porto e que tem uma equipa centrada no Porto e que, aliás, muitas das aplicações são na cidade do Porto, na área de saúde, dos transportes, etc. E, portanto, isso também é uma nota que me apraz registar. Algumas das perguntas que eu tinha para fazer, enfim, já respondeu pela sua magnífica apresentação. Agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora Deputada Margarida Almeida, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei falar como coordenadora da Educação Especial no âmbito da Comissão de Educação e quero realmente felicitar o Miguel Neiva e todos os seus colaboradores, porque realmente este foi um grande projeto e uma grande revolução no mundo destes jovens e destas crianças daltónicas. Nós na passada quinta-feira tivemos uma reunião e estivemos a debruçar sobre o documento que nos mandaram e estivemos também a passar um bocado pelo exercício do daltónico, que é juntar a simbologia com a cor. E foi realmente, é interessante quando nós nos pomos na dificuldade do jovem que luta com estes problemas. Hoje, com a sua exposição, eu vejo quão importante é este sistema do ColorAid, no sentido de ser uma aplicação transversal para todas as pessoas. E realmente é importante porque quem lida, por exemplo, com as crianças a nível do pré-escolar, e começamos a sentir estas dificuldades nas crianças, nós enquanto professores, enquanto educadores, para nós é uma batalha, porque não sabíamos, era muito complicado, e portanto perguntávamos sempre à criança com que cor é que ela tinha pintado o desenho. Ela dizia a cor e nós escrevíamos ao lado o nome da cor, porque não tínhamos realmente a felicidade de termos este grande instrumento. Dizer-vos também que é extremamente importante a vertente social que vão dar ao vosso projeto. E, portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer nesse sentido é relevante, porque realmente nós começamos por trabalhar desde a criança ao adulto. Também quero, portanto, foi na sequência também do protocolo assinado pelo Ministério da Educação, é realmente de relevar o interesse, portanto, por este Ministério, no sentido de facultarmos às escolas alguns instrumentos, não só para os daltónicos, mas também para os cegos, que foram realmente aplicados e que o GAV também soube puxar, no sentido de que os exames tivessem alguma facilidade. E há uma dúvida que me surge no vosso documento, que tenham aí um mapa que nos mandaram com cores, tem a legenda, mas dentro do mapa não tem a simbologia. Eu não sei se foi erro ou qual é o exercício que pretendem no documento que nos enviaram. Portanto, há o código, nós estamos a fazer esse exercício, e depois há um mapa, e nós não fazemos a associação das cores, porque dentro do mapa não tem a simbologia. Não sei o que é que pretendem realmente demonstrar com isso, se é uma grelha ou se há algum exercício. Não. Pronto, era realmente a dúvida que nos surgiu no grupo de trabalho, foi como é que um jovem em geografia faz esta leitura, para a identificação, por exemplo, das regiões, para a identificação dos países. Por isso, em nome do grupo da Educação Especial, quero apresentar-lhes as nossas felicitações. Dizermos que estamos disponíveis para tudo aquilo que seja de vosso interesse, para que possamos realmente, e iremos fazer tudo para a divulgação deste projeto, e mais uma vez dizer-vos que os portugueses, quando quer, vencem, e esta é uma grande vitória de todos nós, premiada pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Aproveito para pedir desculpa por ter trocado o nome do Miguel Neiva para Miguel Veiga, que é uma personalidade colorida do Porto. Peço desculpa. Não sei se pelo PSD, que era mais alguém usado a palavra, uma vez que a senhora deputada Margarida Almeida usou a palavra como coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Não. Passamos então ao Partido Socialista. Senhor deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero também saudar a presença do Dr. Miguel Neiva e a equipa que faz parte deste projeto, um projeto tal como todos nós podemos reconhecer e verificar pelo reconhecimento abrangente, é um projeto fundamental para a integração plena, ou quase pelo menos para atenuar as dificuldades de integração destas pessoas com este tipo de deficiência, e naturalmente que isto tem um grande impacto na vida cotidiana das pessoas, todas elas, independentemente da idade, mas estamos aqui na Comissão da Educação e naturalmente que esta é a parte que mais nos preocupa. Trata-se de uma ferramenta didática muito importante e que, tal como já foi dito e é conhecido, o próprio Ministério da Educação abraça esta ferramenta como útil no âmbito da intervenção educativa em Portugal. E a questão que eu gostaria de colocar, porque da exposição acho que ficou claro, o projeto é perfeitamente inteligível aos olhos de cada um de nós, e tem a ver, esta ferramenta didática de facto pois, tem de ser acompanhada de algumas alterações de natureza programática ou mesmo curricular. No âmbito das disciplinas, da intervenção por parte dos professores, e se esse trabalho já está a ser feito, está a ser acolhido e bem acolhido por parte do Ministério da Educação, se essa ideia já está a ser desenvolvida. Naturalmente que os responsáveis por este projeto poderão fazer a divulgação junto das escolas e, como eu disse, o projeto é simples e é de fácil de apreensão por parte dos responsáveis profissionais da educação. Mas isto deve vir acompanhado de alterações de natureza programática e curricular, tal como disse, e eu gostaria de saber qual tem sido a aceitação nestes domínios por parte do Ministério da Educação. E confesso que estas matérias das cores, eu também como professor de Física, vejo isto por outro prisma. A cor é luz. A luz transmite-se através das ondas eletromagnéticas e vejo isto como frequências. Portanto, tenho de facto também um imaginário e vejo as cores exatamente como uma componente de frequências, um naipe de frequências que fazem parte do espectro do eletromagnético. E isto é dado na física. Eu, por exemplo, sei que por parte dos currículos no âmbito da Física e Química no terceiro ciclo, se não estou em erro, já há muitos anos que não dou aulas ao secundário e ao terceiro ciclo, mas isto é dado, portanto, com esta conjugação de cores e a formação das cores secundárias. Portanto, nós ensinamos isto às crianças e isto vem também um pedaço no sentido que esta é uma nova ferramenta em que os professores poderão associar, mesmo nessa conjugação de cores e nessa combinação de cores que fazem no âmbito da sua intervenção pedagógica nestes domínios, também vem ser mais um complemento para estas crianças. Uma outra questão que eu gostaria de deixar tem a ver com os cegos. Ora, eles têm já uma linguagem própria para poderem interpretar os símbolos e estamos aqui a falar de uma simbologia que também é uma boa ferramenta para os próprios cegos poderem identificar as cores e as combinações de cores. E se esta simbologia colide muito com aquilo que está a ser dado pela própria linguagem Braille, por exemplo, ou se está a ser pensado um projeto em que possam trabalhar estes símbolos que possam ser facilmente identificáveis pelos daltónicos e também pelos próprios cegos. É tudo. Muito obrigado.
Obrigado. A senhora deputada Inês Medeiros sinalizou, mas eu vou deixar para o fim, se não se importa, uma vez que isto é uma grelha, e, portanto, se os outros grupos não se importam, enfim, nós estamos com uma agenda muito carregada, dou-lhe a palavra no final, pedindo-lhe que tudo que fosse breve. A senhora deputada Rita Rato. Tem a palavra para o Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Dr. Miguel Neves, enquanto mentor do projeto Colored e a equipa que aqui está presente. Felicitá-los pelo projeto que dinamizaram e também valorizar a importância, não apenas educativa, mas a importância transversal do projeto e, aliás, como aqui ficou bem patente na exposição que fez, das enormes potencialidades que existem quanto à sua aplicação em diferentes, diferentes dimensões da vida, e creio que isso tem um valor muito, muito importante. Naturalmente que, no que diz respeito à educação, e eu acho que o protocolo assinado por parte do Governo é esse reconhecimento de como é que este projeto constitui efetivamente um instrumento de inclusão e pode, de facto, ajudar a quebrar barreiras que para qualquer criança, jovem, para qualquer pessoa que não tenha este problema. Eu nunca tinha pensado em muitas coisas, por exemplo, que exemplificou aqui, mas que, de facto, também o reconhecimento da Assembleia da República com a atribuição do Prémio dos Direitos Humanos valoriza a dimensão humana que está por trás deste projeto. Eu acho que isso é de facto, muito importante. Dizer apenas, foi uma dúvida que me surgiu, se têm mais ou menos ideia de quantas pessoas em Portugal têm problemas de daltonismo a nível nacional, só para termos ideia disto. E se dessa análise, se vocês identificam diferentes gradações do problema, como é que se pode, se há problemas de diferenciação, se há aquela estatística que deu há pouco da confusão, de como é que se pode exemplificar isso. Dizer apenas, porque eu perguntei ao seu colega, mas eu acho que era importante que ficasse registado, por exemplo, dando o exemplo que deu sobre um documento Word vir incluir a verde, excluir a vermelho, como é que se poderia aplicar este sistema ao nível informático, porque de facto é muito importante. E mais uma vez era agradecer e renovar o compromisso da Assembleia da República para tudo, naturalmente, que estiver ao nosso dispor para divulgar e ajudar o projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço que, Srs. Deputados, agradeço que tenham aceito a minha intervenção, porque isto é mais uma intervenção pessoal. Eu queria, não podia deixar de agradecer, como filha e mãe de daltónico, não podia deixar de agradecer o vosso esforço e o vosso trabalho, que eu estou a descobrir neste momento, diga-se passagem, porque, de facto, na minha família, isto são coisas hereditárias, há tantos que já ninguém vê isso como uma deficiência, já é algo absolutamente normal. Mas às vezes é bom relembrar-nos que há casos, também há graus diferentes, e, portanto, há casos onde pode ser muito mais debilitante e constituir, de facto, uma exclusão social. O que no meu caso, de facto, no nosso caso nunca foi sempre, havia quem visse cores mágicas, e é o caso de quem me é muito próximo. E as perguntas que eu tenho a fazer seriam várias, até mais ao nível quase prático do dia-a-dia, mas por isso talvez deixaremos para uma outra ocasião. Queria deixar por aqui a minha total disponibilidade para qualquer ajuda que queiram, não só ao nível parlamentar, mas até ao nível de figura pública e a nível pessoal. Obviamente não podia admitir disto. Tenho, no entanto, uma pergunta que gostaria de fazer, que é: nós estamos a ver a conjugação das cores primárias, vimos um belíssimo exemplo de quadro de Van Gogh, mas se este sistema tem possibilidade de se desenvolver para entrarmos na questão das nuances de cores, ou como é que conseguem fazer isso ou não para um desenvolvimento posterior. Nós sabemos que isto responde, obviamente, às necessidades mais evidentes e mais cruciais a todos os níveis, mas se este sistema tem possibilidade para se desenvolver, para depois começar a trabalhar mais ao nível da nuance. Mas era sobretudo para vos agradecer muito particularmente o vosso esforço e vos felicitar por este projeto, que de facto é um projeto muito importante e de grande relevância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que fez bem em pedir a palavra e eu fiz bem em dar-lhe, que é sempre bom lembrar-nos que o nosso trabalho tem sempre uma dimensão concreta, que é isso que nos justifica. E eu acho que esse foi o nosso momento juliano aqui para o Miguel Neiva, e também, com certeza, um momento gratificante para ele. Miguel Neiva, dou-lhe a palavra para responder.
Antes de mais, obrigado pelas palavras, que são, sem dúvida alguma, motivadoras a continuarmos esta cruzada, e falo por todos nós. Vou tentar responder às perguntas todas pela ordem que foram feitas. O João Paulo e o Pedro, se quiserem também participar nelas, poderemos fazê-lo. Se por acaso me falhar alguma, não é por não querer responder, é porque me escapou, e porque eu acho que tenho resposta para todas. E quando eu digo que acho que tenho resposta para todas, é precisamente porque este projeto, o mesmo ter sido um projeto que eu desenvolvi sozinho durante 8 anos, não contra tudo e contra todos, mas ele surgiu para eu tentar convencer um reitor de uma universidade a fazer uma tese que eu queria e não aquilo que a universidade queria. Por isso eu tive quase que fazer uma tese para justificar a mudança de um tema de uma tese. Mas todo esse processo, obviamente que toda esta transversalidade, isto para chegar à sua questão, nós não conseguimos, por mais apaixonada e por mais competente que seja a equipe, é pequena, mas a dedicação é enorme, mas mesmo assim nós não conseguimos resolver todos os problemas, nem descobrir todos os âmbitos onde o projeto pode ser implementado. Há muitos mais, e é muito curioso porque diariamente nós recebemos mails de pessoas a dizerem porque é que ele não se usa aqui? Estamos aqui nesta sala, temos ali aquelas caixas de café que são de cor. Os próprios partidos têm uma cor que os representa, por isso a cor está efetivamente em todo o lado. Voltando à questão, do mapa, quando nós fizemos uma análise de identificação de problemas em que a cor era um fator determinante ou para a interpretação do resultado ou para a resposta do próprio enunciado, nem todas as imagens o permitem. E há aí uma linha que nós temos que ter muito cuidado ao percorrê-la, que é onde é que isto vai se tornar ruído. Onde é que isto vai cair naquele erro de estarmos agora preocupados com a inclusão do daltónico, mas a excluir os outros todos porque lhes estamos a criar ruído? E aos olhos de uma pessoa que vê 30 mil cores, essa dúvida é uma dúvida que eu também a tenho. Mas se eu transportar isto para uma pessoa que vê entre 400 e 800 cores, que tenha necessidade de entender que aquilo é vermelho e não é verde, e não tudo numa gradação de pretos e brancos, que era como os exames nacionais eram feitos antigamente, em que poderíamos ter a região do Minho a vermelho e a região de Setúbal a verde e o Algarve a verde claro e o Alentejo a vermelho claro, e ele ao ver aquilo em escalas cinzentas, para ele tudo era igual, tonalidades diferentes, mas tudo da mesma cor. A ideia dos símbolos nas legendas, em alguns suportes, quando não é permitido pelo ruído, e como designer, permita-me poder falar um bocadinho sobre isso, o ruído de colocar os símbolos sobre os próprios mapas, a sugestão é esticar a cor, ou puxar pela cor, como nós costumamos dizer, que é afastá-las o mais possível uma das outras, e aí a legenda se leva aos códigos, porque o código, a referência à cor, pode fazer parte do enunciado. Por isso aí o aluno consegue identificar a cor e depois pela tonalidade consegue interpretá-la no mapa. Porque o daltónico, ele não troca cores, ele confunde. Falava-se há bocado nas nuances de cor, isto juntando as duas coisas. É assim, há N azuis, o azul celeste, o azul cobalto, o azul petróleo, o azul cião, o azul sulfato, mas efetivamente só há três, o azul claro e o azul escuro. Todo o resto são nuances da mesma cor. O daltónico não precisa de identificar, como eu disse na apresentação, o vermelho ferrar. Ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. Por isso, tudo isto, e um bocado fruto daquilo que tem sido a experiência que temos vivido e dos relatos que temos recebido por parte de daltónicos, por parte de professores que têm alunos daltónicos, ou por parte de pais que têm filhos, ou de filhos que têm pais daltónicos, isto na realidade é bastante mais simples do que o que parece. Agora, ao vermos um leque de 30 mil cores, obviamente que queremos saber qual é o azul Barclays ou o verde Barclays, que na altura quando surgiu também havia essa confusão daquele se é um azul esverdeado ou se é um verde azulado. Mas o daltónico deixa de ter problemas quando ele consegue identificar a cor, ou então começa a tê-los quando ele deixa de a conseguir identificar. Por isso, deste processo, mesmo o código não sendo a solução para tudo, e há situações em que ele surge como ruído, estive a fazer várias simulações com exercícios de geografia, de geologia, de biologia, e há situações em que não faz sentido. Porque a cor está lá, efetivamente, mas ela não representa nada naquilo que poderá ser a resposta ou a interpretação do enunciado. E quando assim é, não faz sentido. Mas é uma preocupação que temos sempre, mesmo sabendo que isto vai ajudar, mas não vai dar a solução para tudo. E se pensarmos, houve um exemplo que nós conseguimos até mexer de algum modo no final do Campeonato do Mundo de 2010, salvo erro, em África do Sul, que foi jogado com uma bola que era a Jabulani branca. Nesse ano a Liga de Clubes decidiu que a nossa Liga ia ser jogada com uma Jabulani cor de laranja, que na realidade 10%, e aí pegando na resposta dos daltónicos portugueses, não há uma estimativa real em Portugal, mas isso é um trabalho que nós gostávamos muito de fazer com a ONG, principalmente ao nível das escolas, fazer uma monitorização e um censo que fosse não discriminatório, porque não se pode ir a uma escola dizer vocês são daltónicos e vir embora, porque senão vão ficar ali dois miúdos a sofrer todos esses constrangimentos, mas não há um número, que há estimativa de 10% da população masculina mundial. Por isso, se pensarmos quantos homens há em Portugal, fazer uma análise de quanto será os 10%. Sendo que dos daltónicos, 2% são mulheres, isto nos valores de transmissão hereditária, porque depois também há o adquirido, problemas de diabetes, problemas de tiroide, uma série de situações desse género. Mas falava eu da bola. Nós, com uma exposição à Liga, juntamente com o presidente de uma associação de daltónicos que há em Espanha, e para verem o peso que isto tem, essa associação chama-se Daltónicos Não Anónimos, e mais um jornalista, conseguimos sensibilizar a Liga de Clubes de que aquela bola laranja não iria funcionar porque confundia-se com a relva. E nunca se fez um jogo oficial com uma bola laranja. Por isso, mesmo onde o código não é solução, o Colored acabou por trazer à sociedade a sensibilidade, ou sensibilizar a sociedade para essa questão, muito, e isto no âmbito escolar, em professores que, mesmo não tendo alunos daltónicos, veem isto, e isto pegando um bocado numa das outras questões que foram levantadas, que é o lugar que este processo, do ponto de vista da aprendizagem da cor, e aí professores e pessoas do ensino sabem isso melhor que eu, é das primeiras coisas que as crianças aprendem, e do desenvolvimento cognitivo é aquela primeira coisa que mexe com elas, por isso os Teletubbies são tão feinhos e elas gostam tanto dos Teletubbies, não é? Porque a cor tem esse impacto, e é muito mais fácil ensinar a uma criança que um feijão mais dois feijões é igual a três feijões do que um mais dois é igual a três. E no processo de aprendizagem da cor e de todas estas nuances do desdobramento da adição da cor, a simbologia também já serve para todos e não só para os daltónicos. Na questão dos cegos, é muito curioso, porque eu sempre tentei afastar este projeto dos invisuais, não porque tenha nada contra eles, antes pelo contrário, aliás, foi o primeiro ponto onde eu quis ir beber em termos da comunicação universal, do ponto de vista gráfico, só que quis tirar os daltónicos desse saco, da cegueira. Nós aqui temos o peso da palavra deficiente, mas no daltonismo as coisas funcionam ao contrário, porque nós chamamos daltónicos aos daltónicos, que é um nome que vem da origem do John Dalton, que foi um físico que estudou a questão do daltonismo, mas os ingleses chamam-lhe colorblind, que é cegueira da cor, que é bastante mais agressivo. Eu tentei afastar isto da questão dos cegos. Curiosamente, os cegos querem se aproximar disto, e é uma coisa que eu estive a ler uns testes que foram feitos aqui no Helen Keller em Lisboa, em que imprimiram os símbolos com relevo e os colaram nos marcadores grossos, e posso-vos dizer que me emocionei a ler o relato do miúdo de 26 anos a dizer que hoje vou chegar a casa e vou poder dizer à minha mãe o que é o cor de laranja, porque eu hoje percebi o que é o cor de laranja. E é um processo que nós queremos fazer. O grande problema é que não podemos reduzir demasiado os símbolos, porque o tato não lhes permite sentir a diferença dos dois elementos que podem dar uma composição de cor. Mas, por outro lado, imprimiram nestas impressoras que fazem a impressão com relevo os símbolos de Colored, colaram nos marcadores e deram aos miúdos cegos para pintarem. E eles, pelo tato, conseguiam identificar as cores, porque faziam a associação do amarelo e do vermelho e o laranja, e daí perceber as cores. Não as vão ver, como é óbvio, mas aqui há uns tempos estava reunido com uma comissão do governo do Estado de São Paulo, das pessoas com deficiências, e tinham cego a assistir a uma reunião, uma audição idêntica a esta, e tinham cego a assistir, e ele foi incrível. Eu tive 8 anos a olhar para isto e não cheguei lá. E ele disse-me, eu nunca mais vou esquecer isto, o símbolo do castanho é o símbolo da percentagem, e tem o vermelho, o amarelo e o azul. E eu assim, um cego que disse isso. Por isso, a necessidade também aguça o engenho e a necessidade de entender isso. E com uma vantagem relativamente ao Braille. Não que este projeto se queira comparar com o Braille, não é essa a minha ideia, muito menos eu comparar-me com a genialidade do Braille, mas é que o Braille não é universal. O Braille, só 10% dos cegos é que adotou o Braille, porque o Braille reporta a língua do país em que é escrito. Um cego inglês não consegue ler um texto em português escrito por um cego. porque não sabe português. E a diferença nisso é o facto de eu não ser daltónico. O Braille era cego. Ele fez aquele código à imagem dele e de acordo com as necessidades dele comunicar com o mundo. O facto de eu não ser daltónico é que me levou a ir ver como é que os daltónicos viam, como é que eles percebiam e o que é que eles precisavam e tentar garantir também a simplicidade dessa comunicação e transversal a todos. A relação, penso que será a última que me falta, que é a questão dos conteúdos programáticos. Se calhar o Pedro, que é quem está à frente da parte da educação, poderá explicar melhor todo esse processo.
Só uma breve palavra. Nós compreendemos, o Ministério da Educação tem uma atitude conservadora, já muito andou neste protocolo, mas em termos de conteúdo programático, no fundo quer pagar para ver. Quer ver como é que corre o ano, como é que tudo isto acontece, e eu penso que a ação da ONG no campo vai ajudar bastante. Os professores são a comunidade que melhor nos acolhe, e eu penso que a experiência adquirida, o identificar o número de autónomos, a todas as escolas que utilizam o código, nós pedimos um estado antes e um estado depois. Okay? E esperamos, e no fundo esperamos recolher, e pedimos a todos que tentem relatar para nós ficarmos com um golden standard da melhor aplicação possível do código nas escolas. Nós acreditamos que fazer parte de conteúdo programático no ensino precoce é de facto importante. É importante não só para daltónicos como para os não daltónicos, porque traz objetividade ao conceito da aprendizagem da cor. Acreditamos que vamos chegar a esse ponto. Não queremos nada, permitam-me uma expressão, forçar a barra nesse aspecto. Temos um modo que queríamos, estar na educação, e agora vamos acompanhar e esperamos que seja revisto num prazo de 1-2 anos, baseado em resultados obtidos.
Obrigado, João Paulo.
Eu gostava de responder a uma pergunta que creio que foi comum às 4 intervenções dos senhores deputados. Eu creio que todos manifestaram que estariam disponíveis para nos ajudar, e nesse sentido eu gostava de dar uma resposta também. Como o Miguel Neiva explicou bem, nós somos muito pequenos para a dimensão deste projeto e cedo chegamos à conclusão que ou temos a humildade de pedir ajuda ou na realidade o projeto já não morre na praia, como se ouse dizer. Já estamos em cavalgadas internacionais, mas ou de facto temos ajuda ou demoraremos muito tempo a conseguir a universalidade que pertence a este projeto. Este é um projeto único e universal. Nós temos feito, com muito esforço, caminhadas difíceis, temos poucos meios materiais, meios financeiros, meios humanos, para fazer aquilo que conseguimos, mas na realidade conseguimos ser recebidos em instâncias muito elevadas, no Governo de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Na comunidade europeia, nós estivemos reunidos com o Diretor-Geral de Educação, com o Gabinete da Comissária Reding, na área da Justiça, de Direitos Humanos e de Economia Social, com a Direção de Comunicação, portanto, com o responsável do Europa Website, que faz, no fundo, recomendações sobre a programação informática, no sentido de poder incluir também os daltónicos. A maior parte destas pessoas, como creio que será na maioria o caso dos senhores deputados, provavelmente desconheciam que a causa era desta dimensão. Na realidade estamos a falar de uma dimensão planetária muito grande. Há aqui uma massa crítica muito importante que esteve abandonada até hoje. E de repente há aqui meia dúzia de portuguesinhos, peço desculpa, que estão a tentar levar isto a outros mundos. Isto tem um caminho que poderá ser relativamente mais rápido, se de facto houver, creio eu, que, em primeiro lugar, um modelo em Portugal que nos permita uma replicação simples, porque a adoção do código é muito simples, que nos permita a replicação noutros países. E isso faz-se, em primeiro lugar, creio eu, que com o envolvimento de todas as pessoas que com ele têm contacto e que acreditam neste projeto, no fundo, envolverem os seus parceiros relacionais, ou seja, nós estamos na Comissão de Cultura, Ciência e Educação, peço desculpa, mas também temos o Desporto e a Juventude, e só por isso é que me perdi. Ou seja, temos aqui no mínimo 5 âmbitos em que os senhores se relacionem com uma série de órgãos, do Estado, seja na economia do setor público do Estado, seja no setor empresarial do Estado, seja, por exemplo, quando recebem colegas vossos de outros parlamentos europeus, dos Estados-membros, ou dos países lusófonos. E essa é para nós uma grande ambição. Não queremos partir para o mundo cegamente, temos um caminho, e esse caminho é para além de Portugal, para já a comunidade europeia e os países lusófonos. Nós temos já uma licença pro bono, como dissemos, da Colorado Social, alinhavada com um colégio em Angola. Proximamente vamos provavelmente estar em Luanda com a AICEP numa missão oficial do Estado, e de repente queremos também levar para Angola alguma coisa que é pro bono, mas que é português e que de facto possa mexer com alguma coisa. Sabemos que a hierarquia de valores, de necessidades e das misérias que existem noutros mundos não será provavelmente a mesma, mas esta não é uma causa a que as pessoas digam não vale a pena pensar nisto. Toda a gente fica normalmente emocionado com isto. Sr. Deputado Inês Medeiros, se me permite, nós tivemos há pouco tempo uma apresentação no Porto a 15 professores belgas e de repente só faltava chorar, porque uma senhora professora disse que não fazia ideia quantos alunos lhe tinham passado pela mão que fossem daltónicos, e outro era daltónico, como inevitavelmente acontece nas reuniões que vamos mantendo. E, portanto, este contacto e este... Pronto, isto é um problema, não é um problema, uma catástrofe, mas é um problema. E nós estamos a dirigir esse problema. Mas só com a ajuda de todos conseguimos, de facto, fazer esta caminhada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só uma última pergunta, antes de encerrar. Esta inovação está patenteada a nível nacional e a nível europeu, tem a patente europeia também, em Munique.
Posso? Vale o que vale. Não tenho férias há 7 anos por causa disso. Gastei todo o dinheiro que tinha na proteção. Não, está protegido e um bocado para se ver a inovação deste projeto, porque, e sem roubar muito tempo, isto é um telefone inovador. Passamos com o dedo, temos acesso à net. Atrás disso tinha um telefone com 12 botões que dava para mandar SMS, 160 caracteres, também foi inovador. Antes era um de disco ligado à ficha, até o do Bell. Todos eles foram inovadores. Atrás do Colored não há nada. Nada. Por isso o caminho foi feito, não às escuras, mas com muito cuidado. Isto, quando foi o processo de proteção do projeto, eu fui falar com um dos melhores advogados nessa área em Portugal, e de tal maneira também foi inovador o processo de proteção, porque nada tinha sido protegido deste género no mundo, que o Dia Mundial da Propriedade Intelectual foi comemorada com a utilização da proteção do case study do Colored como algo que ainda é possível proteger algo mais do que aquilo que nós estamos habituados a proteger. Por isso está.
Sim, senhor. Bom, muito obrigado. Então chegamos ao fim desta audição, que acho que foi um momento diferente, colorido e bem interessante dos nossos trabalhos. Queria-vos agradecer por isso. Queria também saudar uma vez mais como designer e a importância do design, que está aqui também assinalada, e dizer, foi-me aqui sugerido, disse que já veio 3 vezes ao Parlamento, se quiser vir cá mais alguma vez e estudar que tipo de aplicações é que nós podíamos fazer aqui na vida parlamentar, na atividade parlamentar, que tivesse aqui uma monta permanente do Colored, eu creio que isso podia ser útil, não só para nós, eu patrocinaria com todo o gosto essa proposta ao Conselho de Administração e à Sra. Presidente, para que isso fosse introduzido, porque isso depois também serve nas relações interparlamentares. Na Europa nós levamos isto, se aplicarmos o sistema à vida parlamentar, e serve de introdução do sistema noutros parlamentos com que nos relacionamos, como o João Paulo Pinto Machado referiu, e depois serve de parte de introdução também para o sistema nos respectivos países, nas diferentes áreas. Mas, portanto, uma ilustração, uma vez que creio que o nosso Parlamento também tem a responsabilidade de estar na liderança cívica, e nomeadamente num projeto nacional de inclusão do daltónico. Por certo, nos visitantes que aqui nos visitam todos os dias, vêm muitos daltónicos, que nós nem sabemos que são daltónicos, e, portanto, se nós tivermos uma resposta, provocamos muito desses cliques, de que aqui já tivemos alguns, e creio que isso é bastante importante. Portanto, faço-lhe esse convite, se quiser manter-se em contacto connosco, sem compromisso, pois a decisão será de ser tomada nas devidas instâncias.
Claro que
mas
sim.
Acho que podia ser uma montra importante também para o vosso projeto a nível de montra política.
Muito obrigado, e acho que vamos aceitar esse desafio.
Obrigado. Não, e aí nos circuitos é capaz de haver. Uma aplicação no supermercado.
Bom, eu peço desculpa, mas nós temos que concluir a reunião. Parabéns mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, vai ser muito rápido. Só temos mais um ponto em agenda e que foi requerido o seu adiamento. Face aos afazeres parlamentares de vários colegas, nomeadamente do CDS, também do PSD, do PCP, o senhor deputado Miguel Tiago não estava, mas estava cá a senhora deputada Rita Rato. Eu sei. É isso que eu estou a dizer. E o senhor deputado Luís Fazenda também, como é visível, também informou que o Bloco não podia estar e, portanto, há um pedido para adiar o requerimento do PCP para a próxima sessão, que será 2 a 8 dias. De acordo? Pronto, não há objeções, de qualquer forma é um direito. Não tenho mais assuntos, também estamos sem quórum para votar a ata, também não é um problema urgente. Passa para a próxima. Muito obrigado. Não. Pois é que o Estado do Desporto... Sim, mas é que houve alguns que não fizeram a audição antes do orçamento, portanto ficaram com 3 audições este ano, portanto vão ser mais curtas. O da cultura vai ser a mesma coisa, não é?